Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Como a Sra. Ministra sublinhou, o PNEC 2030 é um documento fundamental para a política energética e ambiental do Governo. E eu gostaria de sinalizar a relação entre o PNEC 2030 e a recém-anunciada criação da Agência para o Clima. Desde logo, saudar o Governo por concentrar competências até agora dispersas nesta agência, mas por outro lado também para sublinhar a transferência para esta agência do Fundo Ambiental, que representa hoje mais de 1.000 milhões de euros. Quando a Sra. Ministra anunciou a criação desta agência para o clima, teve o cuidado de referir que esta agência, não obstante ficar na tutela do Ministério do Ambiente, iria haver uma coordenação entre o Ministério do Ambiente, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura. E deixe-me dizer, Sra. Ministra, que para nós, CDS, é fundamental que exista essa relação entre estes três ministérios, Ministério do Ambiente, Ministério da Economia e Ministério da Agricultura, porque depois de 8 anos de governos socialistas, em que a política ambiental ficou assente numa perspectiva hostil à indústria, à agricultura e, em particular, às empresas. E, por isso, é fundamental virarmos mais esta página da governação socialista. E eu tinha 3 perguntas para lhe fazer. Como é que a Agência para o Clima vai contribuir para a execução do PNEC 2030? Em segundo lugar, como é que a Agência vai reforçar a transparência da gestão do Fundo Ambiental? E, finalmente, como garantir que a política ambiental não se faz contra a indústria, não se faz contra o agroindustrial, mas se reconhece verdadeiramente as empresas como agentes da mudança e da transição energética? Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento também, Sr. Deputado Pedro Correia do Chega, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Para além da revisão do PNEC 2030, somos hoje também brindados com uma proposta do Bloco de Esquerda, que mais não é do que uma receita de suicídio económico nacional, uma nefasta prendinha de Natal embrulhada, meio em papel verde, com inspiração ali do Livre, meio em papel reciclado, vermelho comunista, de origem fóssil. Querem antecipar a meta da famigerada neutralidade climática para 2045, ignorando as consequências catastróficas para a economia, a indústria e para o bolso dos portugueses. Querem apressar uma transição energética que só vai empobrecer ainda mais as famílias e, com isso, apressar irresponsavelmente a destruição dos poucos setores produtivos que ainda temos. Ora, isto não podia ser mais representativo daquilo que é o Bloco de Esquerda. Mas o que é mais curioso, ou talvez trágico, é que o atual governo, dito de centro-direita, parece alinhado com estas ideias eco-marxistas. Porque vemos agora um governo PSD a seguir as mesmas pegadas de ansiedade climática, de políticas de austeridade verde que sacrificam tudo em nome de metas irrealistas. Tudo em nome de uma agenda que pode servir interesses internacionais, como o Green Deal, que não é mais do que um Black Deal, mas não os interesses de Portugal. E por isso, Sra. Ministra, pergunto, estão preparados para admitir que estão a conduzir o país para o mesmo abismo económico em que o Bloco de Esquerda propõe? Quantas famílias vão ter de escolher entre aquecer a casa ou colocar comida na mesa por causa destas políticas irresponsáveis? Este projeto do Bloco e a postura submissa do Governo são duas faces da mesma moeda, a destruição da soberania energética nacional e o empobrecimento dos portugueses. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
É para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, para solicitar a distribuição da Lei de Bases do Clima e a sua respectiva votação, para assinalar à Câmara que o Chega votou a favor da Lei de Bases do Clima, que prevê a antecipação da neutralidade carbónica para 2045. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Será feita a distribuição logo que chegue. Sra. Ministra, faz favor para responder aos esclarecimentos, dispõe de 2 minutos e 37 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio, fez várias perguntas sobre a Agência para o Clima. A Agência para o Clima, uma das atribuições, além daquelas que eu referi no discurso inicial, é exatamente a monitorização do PNEC 2030 e o acelerar e promover medidas para os setores que mais se atrasarem no processo de descarbonização. Na gestão dos fundos, uma das vantagens desta agência e de começarmos, de certo modo, a ter um novo começo para o Fundo Ambiental é que vamos gerir o Fundo Ambiental como são geridos os outros fundos, com uma previsibilidade nos concursos, anúncio dos concursos com antecedência, uma transparência constante, um departamento de auditoria na própria agência, portanto teremos um maior rigor, uma maior transparência nesta gestão. Eu não estou com isto a criticar quem está no Fundo Ambiental, aliás as pessoas irão passar para a agência. No entanto, era um grupo pequeno de funcionários que estavam responsáveis, agora iremos ter um corpo mais alargado e portanto teremos a possibilidade de ter muito mais transparência nestes e verificação nestes procedimentos. A agência será uma agência na nossa tutela, mas a estratégia será em cooperação com a agricultura e com a economia, os transportes e outros membros do governo, e a própria Conselho Diretivo é nomeado um dos membros pelo Sr. Ministro das Finanças e os outros por mim, em coordenação com a economia e com a agricultura. Em relação ao Sr. Deputado Pedro Correia, a pobreza energética é para nós a grande prioridade no orçamento e na reprogramação que estamos a fazer no PRR. Vamos ter dois programas de auxílio às populações com mais pobreza energética, tanto nos edifícios como na mobilidade. O PNEC 2030, ao fazer mais energias renováveis, reduz as importações e de salientar que a pobreza energética e o acentuar da pobreza energética foi muito devido ao aumento do preço do gás e, portanto, não das energias renováveis. Portanto, as energias renováveis vão evitar que se importe combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, vamos ter esta transição justa com o programa contra a pobreza energética. Obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, 4 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, a Lei de Bases do Clima foi um marco essencial no país ao reconhecer a situação de emergência climática e ao dispor um conjunto de medidas para lhe dar resposta com garantias de justiça climática e social, apesar das críticas que lhes dirigimos e que são públicas. No entanto, 3 anos envolvidos, muito continua por ser regulamentado e implementado, há mesmo partes que já foram ultrapassadas, nomeadamente a data para a neutralidade climática que está fixada para 2050. A própria Lei de Bases estipula que até 2025, ou seja, daqui a poucos dias, o Governo estudaria a antecipação da data da neutralidade climática para o mais tardar 2045. Chegamos, portanto, ao momento em que a Lei de Bases já previa a revisitação e melhoria da sua principal meta. No PNEC, agora em debate, o compromisso é reassumido. Saudamos a melhoria das metas no PNEC, aqui trazidas, apesar de continuarem insuficientes para a realidade e as exigências do momento em que vivemos e, sobretudo, porque não têm sido acompanhadas de políticas industriais e da criação de emprego verde para contribuir para a transformação económica que o país tanto precisa, com mais transportes públicos, mais ferrovia, uma agricultura sustentável e uma produção energética verde e descentralizada. As políticas climáticas não podem ser um castigo e um sobrecusto sobre os trabalhadores, seja nos combustíveis que usam para as locações diárias, casa-trabalho, por falta de alternativa, seja por desemprego. Pelo contrário, a política climática deve ser uma transformação que sirva ao planeta e às pessoas, nomeadamente através de campanhas ambiciosas de isolamento das casas, menos energia consumida, mais conforto, menos frio. As conclusões do IPCC são claras. Os fenómenos climáticos extremos são ainda mais frequentes e mais intensos do que era previsto. Os riscos são elevados e têm-se manifestado com fortes incêndios, secas prolongadas ou cheias repentinas. Temos que agir para proteger as populações. Não bastam palavras. É por isso que propomos colocar as palavras bem intencionadas deste e do anterior governo, de garantir que 2045 é a data da neutralidade climática, passe mesmo a ser efetiva através da sua introdução na lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, livre, se faz favor. 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, caros concidadãos nas galerias. A descarbonização e a transição energética são pontos essenciais para o futuro de Portugal, para a construção de uma economia de alto valor acrescentado, baseada na ecologia e no conhecimento. Nós temos um país incrível, com um património natural único e com um enorme potencial. E o nosso futuro passa pela preservação, pela manutenção e pelo restauro do nosso património natural, dos nossos ecossistemas, aliado à transição da energia fóssil para as energias renováveis. E para isso são muito relevantes os planos e os programas nacionais que estabelecem metas e alinham a política no caminho que o país tem de fazer. E por isso a importância do Plano Nacional de Energia e Clima. Mas o PNEC e a sua revisão podiam e deviam ter ido mais além. E, aliás, é o que tem sido dito e criticado por tantas organizações da sociedade civil, juntamente com o levantamento de dúvidas como vão ser executadas algumas das medidas. E, na verdade, apesar da meta de emissões globais ter sido revista para 55% e a meta de neutralidade climática antecipada de 2050 para 2045, como está previsto na Lei de Bases do Clima, estes valores estão ainda aquém do necessário para Portugal estar alinhado com as metas do Acordo de Paris, que pede uma redução de emissões em 60% entre 2005 e 2030 e a neutralidade climática em 2040. E por isso, o LIVRE defende que temos de ir além do PNEC, fazendo todos os esforços no cumprimento do Acordo de Paris, sem deixar ninguém para trás. Porque a transição energética não se faz sem as pessoas e, aliás, mais do que isso, nós temos de aproveitar a transição energética para melhorar a qualidade de vida em Portugal e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso é muito evidente, por exemplo, no esforço conjunto que temos de fazer para deixar de ter casas em Portugal onde se passa frio no inverno e calor no verão. É um investimento onde só temos ganhos. Ganhos climáticos, ambientais, redução da fatura energética do país, redução da fatura energética das pessoas e ganhos de saúde. E por isso é para nós incompreensível que a proposta do LIVRE de alargamento do programa 3C Casa, Conforto e Clima tenha sido chumbada e ainda mais incompreensível que o Governo termine o programa que tem apoiado tantas pessoas na renovação das suas casas e na substituição das janelas sem prever nenhum programa alternativo. Ou seja, não serve de muito ter planos se as medidas não os acompanham. E cá estamos para insistir e apresentar propostas para cumprir estes planos que são tão relevantes. Esta revisão do PNEC representa um avanço, mas o LIVRE considera que deveria ter ido mais além, até porque omite coisas que são fulcrais quando falamos de emissões e de sequestro de carbono. O PNEC apenas refere, no âmbito dos mecanismos de sequestro de carbono, os solos, práticas terrestres, agrícolas e florestais, e omite toda a dimensão marinha e oceânica. E esta é uma lacuna que, quando, por um lado, se sabe que o oceano e os ecossistemas marinhos são dos maiores sumidores de carbono, e, por outro lado, que Portugal tem um território marítimo muito grande e muito maior do que o terrestre. Além disso, Portugal tem áreas de pradarias marinhas que são ecossistemas únicos, com uma capacidade de retenção de carbono enorme e que temos urgentemente de mapear, proteger, restaurar e recuperar. A transição energética responsável terá sempre de estar aliada e aliada ao restauro da natureza. E por isso aqui trazemos a recomendação para que os ecossistemas marinhos e o investimento na rede de áreas marinhas protegidas sejam incluídos no Plano de Energia e Clima 2030. E também para proteger a natureza, os nossos recursos naturais, mas também para garantir a soberania energética, Portugal tem de apostar em toda a cadeia de energia, nomeadamente no armazenamento. A investigação de baterias sustentáveis que não usem materiais raros, como o lítio, é um ponto-chave para Portugal. No Orçamento de Estado, por iniciativa do LIVRE, aprovou-se a criação do programa do Sol ao Sal, uma fileira de produção de energia renovável e para a criação de baterias de sódio.